Boa noite a todos na graça e paz de Jesus. Abre sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Permaneça com ela aberta. O Senhor tem nos dado uma alegria de estudarmos a sua palavra no Evangelho de João. Estamos no capítulo 6. Tem sido para a gente uma alegria muito grande essa meditação, porque temos visto quanto acreditar em Jesus de qualquer forma não significa uma fé autêntica. Nós vivemos num país que poucas pessoas não acreditam em Jesus. E o fato de muitas pessoas acreditarem em Jesus não as torna salvas. E o Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século para trazer à igreja a realidade de que a igreja não poderia acreditar em Jesus como o mundo acredita. Que a igreja não poderia ver Jesus como qualquer pessoa vê. Mas é muito fácil pensar em Jesus num país de titularidade cristã. É muito fácil pensar em Jesus de maneira errada. Você ainda está pensando em Jesus, mas sem saber se é o Jesus verdadeiro. Quais deveriam ser as perguntas acerca de Cristo que você deveria fazer para si mesmo? Muitas perguntas sobre Jesus são feitas e respondidas o tempo inteiro. Mas quais deveriam ser as perguntas acerca de Cristo mais feitas por você a si mesmo? Já parou para pensar nisso? Será que aquilo que você pensa sobre Jesus Cristo é suficiente para garantir que você é salvo? Será que aquilo que você crê acerca de Cristo está certo? Quem é Jesus para mim? Responde isso para você, pensa nisso. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim quando eu estou viajando longe e me chega uma notícia totalmente inesperada? Quando eu enfrento uma provação daquelas que vêm sobre mim e eu fico sem respostas? Quando eu estou diante de um professor que diz que Deus não existe e a igreja é uma e a Bíblia é uma farsa. Quantas vezes você faz essa pergunta para si mesmo? Quem é Jesus para mim? Como eu interpreto os feitos de Jesus? Tem tudo a ver com a pergunta quem é Jesus para mim. Quando eu leio nas Escrituras que esse Jesus ressuscita mortos, que ele cura enfermidades, que ele fez o paralítico andar, que ele curou a tantos outros, que ele fez o cego ver, que ele anda sobre as águas, que ele multiplica pães. Quando eu vou lendo acerca de tantas maravilhas praticadas e realizadas por Jesus, qual é a interpretação que eu tenho acerca dos seus feitos? Eu consigo ter clareza daquilo que ele fez e por que ele fez? Se eu tivesse que explicar Cristo, que tipo de Cristo particular eu criei? Será que se eu tivesse que explicar Cristo e o final da minha explicação fosse comparado às Escrituras, nós estaríamos falando e encontrando a mesma pessoa? Quando João nos traz o Evangelho, algumas dessas perguntas precisavam ser respondidas, porque a igreja estava se distanciando das respostas corretas. E a igreja não era uma instituição. A igreja eram os salvos. Que mesmo crendo, estavam segmentando tanto a pessoa de Cristo, que sua visão acerca do Messias já era turva. Quando nós chegamos no capítulo 6 de João, nós estamos naquele trecho do Evangelho, que é um trecho longo, que vai do capítulo 5 até o capítulo 12, em que o apóstolo vai mostrando alguns sinais, maravilhas que Jesus realiza, e tudo o que isso provoca na vida de várias pessoas diferentes e grupos diferentes. E na medida que esses eventos vão acontecendo e essas reações vão despontando, há afirmações e mais afirmações sobre Jesus. E diante de afirmações e mais afirmações sobre Jesus, nós vamos encontrando reações das pessoas que o conhecem e que o rejeitam, que o compreendem e que não o compreendem. O capítulo 6 começa com mais um daqueles eventos muito, muito interessantes. E isso foi pregado na semana passada, concentrando uma aplicação para o capítulo que chama a nossa atenção a respeito de quem é o Jesus que nós entendemos. E o alerta da palavra de Deus de maneira aplicativa é que precisamos tomar cuidado com o Jesus fabricado. Quando Jesus multiplica os pães para aquela multidão, João nos faz saber a razão pela qual a multidão estava ali. Ela não estava ali porque o Messias, que é o Criador do universo, tinha se encarnado. Mas ela estava ali porque tinham visto seus sinais, as curas de enfermidade. E elas estavam atrás disso. Depois da multiplicação dos pães, de terem comido e se fartado, eles não se prostram diante do Messias exaltado. Mas eles querem que ele resolva seus problemas políticos. Quem sabe ele não pode nos libertar do domínio do império. E o texto nos indica isso no verso 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte, ou seja, Jesus realiza um milagre e a multidão não o conhece. O que nós vimos semana passada é que, diante da multiplicação dos pães e peixes, o que nós temos é que os homens tendem a criar deuses de acordo com suas necessidades. Quando eles fazem isso, eles não conseguem ter certeza se o Cristo que estão adorando é o verdadeiro. E eles não conseguem ter certeza porque a sua fé também não é autêntica. Vimos que os homens tendem a criar deuses de acordo com suas necessidades. Se assim o fizerem, chamá-lo de Jesus não vai torná-lo autêntico. Tampouco vai ser autêntica de alguém, a fé de alguém que manipula, fabrica um Cristo. Hoje nós vamos continuar lendo esse texto, e agora dos versículos 16 a 21, nós encontramos João ainda falando uma mesma mensagem e nos traz alguns outros milagres que Jesus realiza. A mensagem é a mesma e algumas aplicações a mais para as nossas vidas. E vamos ler o texto, João 6, versículo 16 a 21. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado a uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se Jesus do barco, eles ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então, eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. O apóstolo João aqui não nos dá alguns detalhes, e esse é um trecho que nós vamos ter repetido nos outros evangelhos. Isso deveria chamar a nossa atenção por uma razão. 92% do conteúdo do evangelho de João é exclusivo. Você não encontra repetido ou citado nos outros três evangelhos. Mas esse trecho você tem. E no evangelho de Marcos, ele nos dá algumas informações aqui que ajudam a gente a construir o cenário. Temos sempre que tomar muito cuidado para não querer interpretar um evangelho pelo outro. Mas eu queria fazer algumas citações do evento em si que Marcos nos traz, que ajuda a gente a compreender melhor qual era esse ambiente. Marcos 6, versículo 45, Marcos diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar. A ideia de voltar para Cafarnaum não foi dos discípulos, mas Jesus os fez entrar no barco e voltar para Cafarnaum. E ele não ia com eles naquele início de viagem. O trajeto dessa viagem não era longo, era cerca de 8 quilômetros, considerando um estádio. Quando o vento começa a ficar mais forte e Jesus aparece para eles, eles já tinham navegado cerca de 5 a 6 quilômetros. Em Marcos 48, ele dá uma informação interessante para nós, que o mar só ficou agitado na etapa final da viagem, que o começo da viagem foi bem tranquilo. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. A viagem começou muito tranquila, com o mar muito tranquilo. Mas, de repente, o mar começou a ficar agitado. E na etapa final da viagem, provavelmente aquele ar frio que vinha lá dos planaltos, do sudeste do mar, vem e começa a tornar aquela viagem mais difícil, ao ponto de que, literalmente, estavam tentando remar contra a maré. No versículo 51, nos informa que depois que Jesus sobe no barco, a tempestade acalma. Subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. E eles ficaram atônitos entre si. Agora pensem comigo. João está querendo ensinar a igreja a ter cuidado acerca de um Cristo fabricado que confunde uma fé autêntica. E ele nos conta um dos eventos que ocorreu na vida de Cristo, que foi a multiplicação dos pães, para chamar a atenção, como as pessoas vão atrás de Jesus com interesses terrenos, simplesmente. E você diz, isso já não teria sido suficiente como mensagem? Sim. Por que então João continua e nos conta um outro evento na vida de Jesus? Nos conta outro milagre, porque não é comum alguém andar sobre as águas. E nós temos Jesus andando sobre as águas. Não é comum alguém ter capacidade de acalmar a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Por que que eles precisavam de novos milagres? Ou por que que João precisava nos contar acerca desses novos milagres? Num trecho simples. A razão é de que a multidão não entendia quem era Cristo. Mas os seus discípulos também não. Até o versículo 15, a narrativa se desenvolve em torno de uma multidão que estava atrás de Jesus só por causa da cura. Agora, do versículo 16 até o 21, a concentração era nos discípulos de Jesus. Aqueles homens que ele tinha separado para andar junto a ele. Aqueles homens que já tinham observado os feitos de Jesus. Que já tinham escutado os ensinos de Jesus. Que já tinham tido oportunidades de tirar suas dúvidas acerca de Jesus. E o que nós temos aqui é que tanto a multidão quanto os discípulos ainda não tinham clareza sobre Jesus. Porque quando Jesus se aproxima do barco, se você estivesse andando regularmente com Jesus, qual a possibilidade de você achar que era um fantasma? Você está andando com um homem que tem poder para fazer milagres, para operar maravilhas. Por que acreditar num milagre? E não acreditar que o Messias estava vindo na direção deles. Por que ficar com medo naquele momento? É porque assim como Jesus não era claro à vista das multidões, também não era claro à vista de seus discípulos. O interessante é que esse trecho nos chama a atenção para o que Jesus faz nesse momento. E o que nós vamos hoje à noite aprender é que somente o Jesus autêntico pode desconstruir a crença no Jesus fabricado. Se o ser humano fabrica um Deus e segue esse Deus fabricado, ele não vai conseguir abandonar esse Deus fabricado, porque ele vai construir um outro Deus para desconstruir esse. E isso não é a solução. A diferença de João nos contar o milagre da multiplicação dos pães para nos contar o milagre do Jesus andando sobre a água, acalmando a tempestade, é que a multidão não entende o que Jesus faz e quem ele é, e Jesus deixa a multidão lá. Mas agora os discípulos não compreendem o que Jesus está fazendo, mas Jesus vai corrigi-los. Jesus vai tratar com eles. Quando nós criamos um Jesus fabricado, nós não conseguimos compreender quem ele é, o que ele faz. A gente fica questionando por que ele faz. E não com que propósito ele está fazendo o que ele faz. Então há aqui uma necessidade de respondermos por que Jesus faz o que faz com os discípulos nesse momento. Porque João nos traz isso daqui exatamente para a gente compreender. E a primeira razão Jesus faz o que faz é que Jesus os experimentou. E eles foram experimentados porque sua crença ainda era fabricada. Olha que interessante no verso 6. O início da narrativa da multiplicação dos pães. Verso 4 diz que a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos no verso 5 e tinha uma grande multidão que vinha ter com ele. E aí Filipe se adianta e diz, onde compraremos pães para lhe dar a comer? E olha qual é a informação que João nos dá. Dizia isto para o experimentar. Jesus vai a Filipe e pergunta, nós vamos alimentar esse povo. E onde que nós vamos? Onde tem a padaria mais próxima? Não é que Jesus não sabia, pelo contrário. E o apóstolo João nos deixa saber isso aqui. Jesus está experimentando os discípulos. Ele faz essa pergunta para experimentá-los. Ele sabia o que ele queria naquele momento. Ele sabia o que ele estava fazendo. E aí tem toda a situação da multiplicação dos pães e como os próprios discípulos, num primeiro momento, não acreditam que Jesus faria o que fez. Eles foram experimentados porque sua crença ainda era fabricada. E esse teste que Jesus aplica neles, ele não foi aplicado a toda a multidão, mas aos discípulos. Verso 16, quando o dia vai terminando, os seus discípulos desceram para o mar. E João aqui queria que nós soubéssemos que aquele grupo menor, não a multidão, voltou para pegar o barco e viajar de volta a Cafarnaum. Marcos, o Evangelho de Marcos nos diz que Jesus os impeliu a isso. Jesus estava delimitando quem faria aquela prova. Mas há mais uma informação, e Marcos no Evangelho nos dá uma informação muito importante aqui. Jesus tinha plena consciência da necessidade de experimentar os seus discípulos. Marcos, no final do relato, e em Marcos o relato vem na mesma sequência, Jesus multiplica pães, anda sobre as águas, os discípulos ficam com medo. E aí Marcos diz assim para a gente, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E isso em relação aos discípulos de Jesus. Jesus está colocando à prova os seus discípulos, porque a sua crença ainda era fabricada. Jesus nos coloca à prova, porque como os discípulos, nós corremos o risco de termos uma crença fabricada, que nos faz pensar em Jesus de maneira limitada, segmentar alguma coisa que nos interessa nele. Há uma segunda razão por que eles foram experimentados. Eles foram experimentados porque uma crença fabricada não é suficiente para salvar. Versículo 19 de João 6 diz que, tendo navegado aqueles 5, 6 quilômetros, eles já estavam chegando perto do seu destino e o mar estava ficando agitado, eles estavam tendo dificuldades para remar, e no meio do agito, no meio da tempestade, vem um homem em direção andando sobre o mar. E eles não reconheceram que era Jesus. Eles já tinham andado com Jesus um tempo que era suficiente para conhecer algumas coisas externas, como o jeito de andar. Porque eu imagino que Jesus não andou cambaleando sobre o mar. Porque se alguém pode andar sobre o mar, não vai andar cambaleando sobre o mar. O tempo que tinham estado com Jesus já teria sido suficiente para uma questão externa simples deles saberem qual era a altura, a estatura de Jesus. E nada dessas questões externas, que são até secundárias, foi suficiente, tamanho seu medo. Eles não o reconheceram. E porque não reconheceram a Jesus, temeram. Já estavam com medo da tempestade. E agora tem medo de fantasma. Lembra que ter medo de fantasma é coisa de criança. Ter medo de fantasma é de coisa de quem não entende o que é verdade e o que é mentira. Se você tem convicção que fantasma não existe, então você não tem medo de fantasma. Se você tem medo de fantasma, é porque você acredita numa mentira. Fantasma não existe. Então só tem medo de fantasma quem acredita numa mentira. E ele estava acreditando em fantasma. Estão diante de Jesus e com medo de fantasma. Tem muito crente diante de Jesus com medo de fantasma. E a razão para isso é porque tem um Cristo fabricado. É impossível conhecer o Cristo verdadeiro e ter medo de fantasma. Impossível. Há uma terceira razão porque eles foram experimentados. Eles foram experimentados porque Jesus estava confrontando suas crenças. A primeira razão é porque a crença deles ainda era fabricada e eles precisavam entender isso. A terceira razão é muito ligada à primeira, um pouco mais aplicativa. Era compreensível o erro da multidão, já que tinham fabricado um Cristo. O que você espera de um incrédulo quando ele fala sobre Jesus? Você não espera que ele acerte. Você não espera que ele tenha as respostas certas. Você não espera que ele tenha uma crença correta sobre Jesus. Porque Satanás cegou seu entendimento e a sua condição espiritual não o permite conhecer o Deus verdadeiro. Então, a multidão seguir Jesus porque queria curas de enfermidades era natural. A multidão é idólatra e ela vive atrás dos seus próprios desejos. Mas o que tudo indica é que Jesus não admitiria que seus discípulos fizessem o mesmo. Então, não é que só contar o milagre da multiplicação dos pães não foi necessário. Mas que também contar um milagre sobre andar sobre as águas e acalmar a tempestade agora tem a ver com o grupo menor que Jesus está falando e tratando, que eram seus discípulos. E nós podemos trazer isso como uma aplicação maior à igreja. É até compreensível que quando um incrédulo fala de Jesus, ele fabrica um Cristo de muitas formas. Ele vai fabricar literalmente com gesso, com madeira, com cimento. Ele vai pintar figuras do Cristo que ele tem em mente. Aí é o Sagrado Coração de Jesus para cá. Eu ainda estou procurando esse versículo na Bíblia que fala do Sagrado Coração de Jesus. Ainda não encontrei, mas eu chego lá. Ah, é o menino Jesus para ser adorado para lá. É o Jesus não sei das quantas para colar. Ah, é natural que o homem natural não consiga falar corretamente de Cristo. Mas inadmissível que a igreja faça o mesmo. Inadmissível que a igreja corra atrás de Jesus só porque Jesus fez alguns sinais e eles querem cura das enfermidades. Inadmissível. Inadmissível que a igreja se concentre num Jesus que se tornou servo. Inadmissível que a igreja se interesse só por um Jesus que lhe dê aquilo que lhe satisfaz aqui no mundo. E a palavra de Deus nos foi dada nesse evangelho, porque o Senhor não quer que a sua igreja pense, viva e creia como um incrédulo. Ele não admite. Mas talvez a parte mais positiva de tudo isso aqui nesse trecho é que se Jesus não chega aos discípulos e diz quem ele é, os discípulos sozinhos não iam descobrir. Deixa eu voltar aqui, verso 20. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Se Jesus não tivesse dito aos discípulos quem ele era, os discípulos iam continuar com medo, provavelmente. Somente o Jesus autêntico pode desconstruir a crença no Jesus fabricado. Pensa só, você vai comprar um brinquedo para a criança. Mas brinquedo é muito caro e agora ficou pior. Vai ver preço de boneca, princesa. Cara, carrinho do Hot Wheels é muito mais fácil de comprar. Muito mais fácil de comprar carrinho Hot Wheels. Muito mais fácil fazer uma coleção de carrinho Hot Wheels do que de princesa. Aí você vai lá comprar, não, você fala assim, isso aqui não dá. Não dá. Aí você, não, mas tem a feirinha lá no centro da cidade que tem os mesmos produtos, xing-ling. Mas, ok, Criança é criança. Aí você vai lá comprar. Eu não lembro quantos anos o Isaac tinha, mas no aniversário dele, ele ganhou um Hulk. Incrível Hulk, original. E um Incrível Hulk Xing Ling. Só não era rosa, mas Xing Ling. Isaac ainda era bem pequeno. Adivinha qual existe até hoje lá em casa? Não era o Xing Ling. O Incrível Hulk Xing Ling apanhou de um bonequinho fininho assim. Não aguentou um tapa. Quebrou o braço. O Incrível Hulk original bateu em todo mundo, até hoje ele ainda bate. A aparência de um produto Xing Ling é quase igual à do original. Se você comparar os dois, o verde não é no mesmo tom, mas é verde. Mas se é para criança, verde é verde. E se for menino, então, porque sabe, para homem, verde é verde. Ele funciona quase igual ao original. No primeiro dia, claro. No segundo, já não dá para garantir. Mas você descobre muito rápido que é só começar a usar que o produto quebra. E a criança fica lá frustrada, porque ela se animou tanto com o brinquedo, mas em 2 dias o brinquedo não aguentou. Mas você compra o original, a qualidade da peça é melhor. A durabilidade do produto é maior. E a funcionalidade é comprovada que te dão até garantia. O Jesus fabricado é o Xing Ling. A aparência é igual. Se você colocar do lado, você vai descobrir que não é tão igual. Mas você nunca viu Jesus ali pessoalmente, então não serve. A funcionalidade parece igual. O Xing Ling até faz uns milagres. Até anda sobre as águas. Mas não tem durabilidade. Porque na primeira oportunidade você tem medo. Você não consegue reconhecer. Não funciona. Quebra muito rápido. O que nós temos, queridos, em comum com aquela multidão e aqueles discípulos? E essas são as lições para a nossa vida hoje à noite. O que Deus ensinou para aquela igreja que leu o Evangelho de João, para aqueles irmãos no final do primeiro século, que Ele quer ensinar para nós acerca do cuidado que temos que ter sobre Jesus? Primeiro, se o Jesus que você crê for fabricado, tudo o que você crê a respeito de Deus será falsificado. Porque Jesus disse que ninguém verá o Pai se não for por meio dele. Você nunca terá um relacionamento com Deus autêntico se o Cristo que você crê for fabricado. Porque na hora que você precisar mesmo, você tem medo, você não reconhece. Você não sabe quem é. Se o Jesus que você crê for fabricado, quando você pensa em Deus, você está pensando de maneira errada. O que significa que a condenação permanece. João 3,36 diz que quem não crê no Filho permanece sob a ira de Deus. Condenado. Se o Jesus que você crê é fabricado, você não consegue conhecer a Deus, você vai discutir, você vai brigar por valores teológicos errados. Você vai ficar brigando e discutindo sobre textos bíblicos sem que isso te aponte de verdade o caminho da verdade e vida. Você vai depender toda a sua vida e crença em alguém que não pode te garantir a vida eterna. Quando o Jesus é fabricado, a consequência natural é que o Deus é falsificado. E ninguém pode ser salvo crendo num Deus falsificado. É muito sério. Se o Jesus fabricado é aquele que eu construí para satisfazer os meus desejos, para me curar das enfermidades e para resolver os meus problemas, além de eu não ter o que eu desejo, eu não terei o Deus que pode me dar a vida eterna. Isso é muito sério. E o Jesus fabricado, ele faz uma coisa por você, te torna um bom religioso. Você atravessa a Dutra a pé atrás de um Jesus fabricado. Você sobe escadarias ajoelhado atrás de um Jesus fabricado. Você acende velas e mais velas atrás de um Jesus fabricado. Você coloca uma estatuazinha do Jesus fabricado do lado de outras estátuas que, se ele não resolver, pelo menos você vai tentando. Quem sabe alguém resolve. João queria que entendêssemos, como Igreja de Jesus Cristo, que é até esperado que um incrédulo viva desse jeito. Mas a igreja não pode viver assim. Se você é salvo, você não pode viver assim. A sua crença em Jesus não pode ser num Jesus fabricado. Em segundo lugar, se o Jesus que você crê for fabricado, tudo o que você espera de Deus será falsificado. Seu testemunho acerca dele nunca será autêntico. Quando você fala de Jesus, se ele é falsificado, você vai falar de Jesus como um curandeiro e não como um Deus, criador de todo o universo, que se encarnou e morreu na cruz. Se você crê num Jesus fabricado, você vai esperar que ele faça tudo o que você pede. E aí todo o conteúdo da sua oração é em torno de um gênio da lâmpada que existe para satisfazer desejos. É a sua expectativa. Faça um teste. Você seria capaz de passar uma semana inteira orando sem pedir nada? Uma semana inteira se debruçando diante da presença do Senhor para adoração, para confissão de pecados, para rendição. Sem pedir nada. Quantos de verdade conseguiriam fazer isso? Se o Jesus é fabricado, a nossa expectativa acerca de Deus é falsificada. E nós não conseguiremos adorar genuinamente a Deus em todos os momentos. Aqueles momentos de incertezas, de dores, de dúvidas. Estão entendendo que, se Jesus é fabricado, nós temos uma expectativa que diminui sua divindade. Há uma terceira área que temos em comum e precisamos avaliar o nosso coração. Se o Jesus que você crê for fabricado, você fará de tudo para conhecê-lo, mas isso será inútil, porque a salvação é obra de Deus e não obra dos homens. Um Jesus fabricado leva o ser humano a se esforçar para ser aceito. Um Jesus fabricado leva o ser humano a fabricar ações para merecer a salvação. Mas olha o que alguns textos bíblicos, aqui mesmo em João, nos ajudam a entender sobre isso. João 6, versículo 29, respondeu-lhe Jesus, dentro do contexto que se segue. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. O que Deus está fazendo hoje em nossas vidas? Deus está nos conduzindo a Cristo. nos revelando Cristo. Essa é a obra de Deus. Deus não está lá pronto para dizer, faça o seu pedido que eu vou atender. Mas a obra de Deus é nos ajudar e nos apontar o caminho para crermos no Jesus verdadeiro. Que creiais naquele que por ele foi enviado. É isso que Deus está fazendo. Há outros textos, versículo 37 aqui de João 6. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. A gente vai falar desses textos mais à frente. O Jesus fabricado te faz a construir uma maneira para ser salvo. O entendimento do Jesus verdadeiro te ajuda a compreender que é a obra de Deus, é dom de Deus a salvação, não é de obras, de homem algum. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. Não é aqueles que estão me buscando porque eu posso curar. Não é aqueles que estão me buscando por qualquer outro interesse. Mas aqueles que genuinamente vierem a mim, virão porque o Pai foi quem deu. Ninguém irá a Cristo se o Pai não lhe trouxer. Antes, versículo 44, não vai estar projetado, ainda o texto diz, Jesus falando, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém que tem um Jesus fabricado consegue entender isso. Que a salvação não é obra humana. Que a salvação não pode ser fabricada por religiosidade. Que a salvação pode ser fabricada por escolhas humanas. Quem tem um Jesus fabricado não compreende isso e tenta construir a sua própria fé do seu jeito. Mas quem entende o Jesus verdadeiro, ouve o que Cristo está dizendo, que aqueles que vão a Ele de forma genuína o fazem porque o Pai enviou, assim como o Pai me enviou. Ele traz a mim. Olha versículo 64 e 65, aqui ainda do mesmo capítulo. Contudo, depois de tudo que vai discorrer, e se o Senhor permitir, nós vamos meditar juntos no capítulo 6. Contudo, Jesus diz, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele não está falando simplesmente da multidão. Vocês que estão me acompanhando aqui, nem todos creem. Não no genuíno, mas no fabricado. Alguns aqui são descrentes. E ele prossegue, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Sabe o que nós podemos concluir sobre isso? Podemos concluir que somos experimentados para que nossa crença em Cristo não seja fabricada. Somos experimentados para que tenhamos certeza da nossa salvação. Somos experimentados porque Jesus está lapidando a nossa fé. E como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos correr o risco de vivermos confundidos como os incrédulos que fabricam deuses. Não podemos viver enganados, limitando Jesus a um curandeiro, a um padeiro que sabe fazer pão em grande quantidade. Jesus é muito mais do que isso. Ele criou todo o universo apenas com a sua palavra. Então eu não posso me limitar a pensar em Jesus de maneira segmentada. O Cristo que cremos opera maravilhas. Amém? Mas ele não veio ao mundo para fazer milagres, ele veio ao mundo para salvar o pecador. O Cristo que cremos continua sendo poderoso para operar maravilhas e o tem feito. Mas o seu propósito descrito nas Escrituras é que o Pai trabalhe até hoje para que vidas sejam salvas. Mesmo que fisicamente sofram suas enfermidades. Esse é o alvo Sabe por que o alvo principal não precisa ser a cura física? Porque chegará o dia em que Jesus ressuscitará todos os mortos que creram. E se você quer ter uma expectativa boa sobre sua cura física, espere pelo dia em que o seu corpo será glorificado. O que é corruptível for transformado em incorruptível. E se até que esse dia chegue, você precisar enfrentar dores físicas e enfrentar tratamentos longos e difíceis, continue olhando para Jesus, sabendo que Ele é poderoso para te curar, mas de que Ele é maior do que isso. E se Ele não quiser te curar, você precisa ouvir o que Paulo ouviu: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo ergue as mãos para o Senhor e diz: então eu de boa vontade me gloriarei, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É o Cristo que cremos. Mas olha que interessante, olha esse poema sobre Jesus. Para o mineiro, não o cara que nasce em Minas Gerais, ou que trabalha em Minas, das Minas. Jesus é a pérola de grande preço. Para o jardineiro, a rosa de Saron. Ó que chique. Para o peregrino, o caminho. Para o sedento, a água viva. Para o enfermo, o médico dos médicos. Para o astrônomo, o sol da justiça. Para o faminto, o pão da vida. Para o floricultor, o lírio dos vales. Para o desamparado, o bom pastor. Para o hortelão, a videira verdadeira. Para o advogado, o juiz justo. Para o fazendeiro, o cordeiro de Deus. Para a humanidade, o melhor homem que já existiu. Para a multidão, o maior curandeiro. Não é bonito? Claro que é bonito. Estão falando alguma besteira? Não estão. Mas se para o peregrino Jesus é só o caminho, ele é muito menos do que de verdade ele é. Se para o faminto ele é só o pão da vida, ele é muito menos do que de verdade ele é. Se para o fazendeiro ele é só o cordeiro de Deus, é menos do que ele é. Apesar de ser bonito, nós deveríamos tomar cuidado para não diminuirmos a divindade de Cristo. Nós começamos o culto hoje lendo os primeiros versículos do Evangelho. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele tem que ser visto muito mais do que a pérola de grande preço, do que a rosa de Saron. Tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou ele é o único e grandioso Deus, ou ele é uma farsa. Cuidado com o Jesus fabricado. Cuidado. O alerta nesses versículos meditados aqui era para os seus discípulos, que foram experimentados porque ainda não conseguiam olhar para Jesus de maneira clara. A exortação, a advertência era para a igreja, que não tinha mais a presença dos apóstolos. João era o último que estava lá, já no final da sua vida. E que precisava ter a convicção do Cristo que o Senhor enviou ao mundo, para não fabricarem mais uma religião que não seria capaz de levar a Deus. Nós vivemos hoje em meio a tantas falsas religiões pseudo-cristãs, onde diminuem a divindade de Jesus. Ele é o maior dos profetas. Ele é o melhor dos espíritos. Ele está acima dos outros santos para serem adorados. Tudo isso é diminuir a divindade de Jesus. Ele é Deus, único, eterno. É Deus. depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nunca mais ele será humilhado. Ele está assentado à destra do Pai, exaltado, e assim ele voltará, e assim ele reinará. Ele nunca mais será humilhado. Ele não pode ser tratado de outra maneira. Não pode. Como você vê Jesus? Quando você pensa em Jesus, o que de verdade vem à sua mente? Como você interpreta os feitos de Jesus? Que tipo de Cristo você tem seguido? Cuidado com o Jesus fabricado. Ele até parece legítimo, mas é xing-ling. Você não conseguirá ter uma fé autêntica se Jesus não for o verdadeiro. Porque se Jesus não for o verdadeiro, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Somente Jesus, o Jesus verdadeiro, pode desconstruir a crença errada. E foi o que Ele fez com os discípulos. Foi o que Ele fez conosco. E é o que nós precisamos continuar recebendo dEle essa ação de termos compreensão, para que a nossa fé não seja manipulada. Curva a sua cabeça e nós vamos orar. Eu queria dar um momento de oportunidade de reflexão. Há vários irmãos, amigos nos visitando pela primeira vez e outros que têm nos visitado e que ainda não conhecemos tanto. E há outros irmãos aqui e alguns juniores e adolescentes que cresceram na igreja. E eu queria que você pensasse nisso. O Jesus que você crê garante a sua salvação? O Jesus que você crê te fez conhecer o Deus verdadeiro? Andar com Ele, se relacionar com Ele? Quem é o Jesus que você crê? Você pode voltar para casa hoje convicto, convicta, de que a sua fé é autêntica, porque o Jesus que você crê é autêntico? Se você tem alguma dúvida sobre isso, o Senhor traz para as nossas vidas uma oportunidade de refletirmos. E se há uma dúvida no seu coração, e você está ouvindo essa palavra, eu entendo que Deus está confrontando a sua vida. Você tem certeza de que é salvo por quê? Quem garante isso? Se você não entende a clareza de que só Jesus pode dar e sustentar a salvação, você precisa ser salvo. Ou precisa amadurecer a sua fé. Coloque isso diante do Senhor neste momento. Talvez você possa ir a Deus dizendo: Deus, eu creio no Senhor, mas tenho uma facilidade de desejar algumas coisas que me afastam da realidade de quem Jesus é. E eu passo a pensar em Jesus como um incrédulo pensa, quando não deveria mais fazer. Se você muitas vezes tem vivido assim, coloca sua vida diante do Senhor, peça perdão. Renova sua vida de comunhão, de fé com Jesus. Mas talvez você nunca nem se aprofundou no que significa ser salvo. O que significa de verdade crer em Jesus. Ou quem é esse Jesus? Eu não vou começar a te explicar isso agora, mas se você tem dúvidas sobre isso, nós queremos te ajudar. Nos procure e a gente quer te ajudar. Mas se Deus tem te dado a oportunidade de avaliar a sua fé, faça isso. Faça isso. Nós não estamos duvidando de você. Mas se a palavra de Deus nos ensina assim, a gente não pode passar sem dar atenção a isso. Senhor Deus,